Saudações biologistas, eu já estava com saudade de falar essa frase. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Esse é o episódio número 7, como você já deve ter reparado. O tema de hoje é coletas e trabalhos de campo. A gente vai falar um pouco sobre as nossas histórias, compartilhar nossas experiências e também dar algumas dicas para quem ainda não tem muita experiência na área. Esse é o primeiro episódio que estamos gravando durante o isolamento social, portanto o primeiro não presencial, além do episódio especial que foi apresentado pela Susan sobre as mulheres na ciência, né? E por ser o primeiro episódio gravado dessa maneira, pode ser que vocês notem uma diferença no áudio em comparação aos episódios anteriores. Porque nós estamos fazendo uso de alguns aplicativos, mas também estamos fazendo o possível para entregar um episódio de bastante qualidade para vocês. Como já falei, estava com bastante saudade de gravar o podcast, porque é uma coisa que a gente se diverte muito fazendo, a gente gosta bastante, de verdade. Eu sou o Flávio, sou biólogo. E agora juntos, porém distantes, cada um na sua casinha, devidamente isolado, estão os meus amigos, também biólogos.
Salve galera, eu sou o Aron, então como o Flávio falou, sou biólogo também, né? E primeiro episódio que a gente tá gravando à distância, né, por causa do isolamento. E vamos ver como é que vai sair, né? Porque nessa quarentena a gente tá naquele estilo de cama-sofá, cama-surtar, né?
Cama-sofá, cama-surtar, bem isso mesmo.
Porque não podemos sair fazer nada, né? Com razão, então fiquem em casa. Fiquem em casa escutando o nosso podcast, porque é o oitavo episódio, mas tem um monte para trás. Se você não ouviu, ouça.
É, eu sou o Luiz, sou gestor ambiental, né? E também tô em casa, também meio preso aqui. Só que tentando deixar mente e corpo produtivo, né? Então, além de estar trabalhando também, ainda não, eu não parei, mas. No caso, eu tô chamando os amigos para poder jogar jogo de tabuleiro, videogame, etc., online e trocar uma ideia no, por áudio, né? Com o pessoal. Então, é o jeito que a gente identifica, né? De poder viver nesse isolamento, nessa quarentena por aí. Espero que todos fiquem bem e fiquem em casa.
Para vocês verem como que a gente gosta de gravar podcast, esse horário que a gente está gravando agora são 3 horas da tarde, era para eu estar acordando esse horário, né? Então a gente gosta tanto de gravar que eu inverti o horário por vocês. Olha só, não é um motivo a mais para vocês seguirem ouvirem a gente.
Certeza, mano. Pior que realmente é isso. A gente tá aqui com dificuldades técnicas, inclusive, de conseguir gravar, mas identificamos uma forma e tamo aí, porque a gente gosta de gravar mesmo. A gente tava com muita saudade de poder gravar alguma coisa e pensando nos temas e tudo mais.
Bom, e eu sou a Susan, também bióloga, recém-chegada na página, agora como administradora, né? Então, esse é o meu primeiro podcast com os meninos como administradora. Eu já participei uma vez no segundo episódio do podcast, mas como convidada. Então, agora para mim é uma nova experiência como administradora. E, particularmente, também estava com saudade de ouvir os saudações biologistas na voz do Flávio, né? Do que na minha, que eu acho que fica bem melhor.
Nossa, mas esse episódio foi muito legal, Susan. O jeito que você mandou as dicas e tudo mais deu uma bela estreia, né, no nosso na nossa página, e agora é de nós quatro, né? Então essa é a sua segunda estreia, só que agora a gente fazendo nosso podcast padrão, né? E só que meio tema com quarentena aí, e estamos junto, né? Mas seja bem-vindo de novo.
É, lembrando que na estreia presencial vai ter que rolar um churrasco, né? Porque tá difícil o negócio, hein?
Verdade, pois é. Se a gente for ver mesmo, então é a minha segunda estreia. Puxa, quem é que faz duas estreias, né? De uma vez, assim. Muito bom. E, nossa, eu também fiquei muito feliz. Eu agradeço muito pelo convite. E muito obrigada por vocês me receberem dessa maneira. E tamo aí. Vamos começar agora com tudo. Esperar essa quarentena passar pra gente se organizar melhor, né? E vamos pra esse churrasco aí também.
É, tá difícil de juntar todo mundo, a gente ainda vai ter que aguardar mais um tempinho aí, mas faz parte, né? É, não concordo com o que a Susan falou, que fica melhor o Saudações Biologistas da minha voz, achei que ela apresentou super bem aqui no último episódio, foi legal pra caramba, gostei muito. É, como o Ribas falou, não foi o padrão, né, que a gente tá apresentando hoje aqui, que é o formato padrão, mas foi um formato que ficou bem legal, com a participação de diversas amigas nossas, né, conhecidas e tal. e cientistas, né? Mulheres na ciência. Para quem não ouviu, a gente recomenda fortemente, que foi um episódio muito bacana. E também aproveito para, mais uma vez agora, oficialmente, diante de nossos ouvintes, dar as boas-vindas à Susan, e agradecê-la por aceitar fazer parte da nossa equipe, e com certeza veio para agregar bastante para o nosso trabalho.
E para você ver, para a Susan aceitar o convite de três mocorongo que só fica falando groselha na internet, tem que ser muito gente boa, né, meu?
Três mocorongo. Não, e detalhe, né? A Susan que é quem tá levando o isolamento mais a sério de nós quatro aqui, né? Porque ela foi se esconder lá no meio do mato, na chácara dela lá, tava bem isolada, saiu do isolamento, voltou para casa para gravar esse episódio com a gente. Já ia voltar, né? Não ia voltar só por nós, mas também para agregar, como eu disse, para finalmente ter a equipe unida, a equipe inteira junta aí.
Não, sem contar uma coisa também, né? A gente na página tava lá fazendo algumas postagens, algumas coisas. Aí chega a Susan já com umas postagens super, super científicas, tal, fala, putz, show de bola, vai dar um agregar pra caramba na página, né? E ela não teve problema não. Ela já chegou já postando, já conversando com o pessoal, já mandando ideia. Então não ficou acanhada não. Já tá chegando junto com dois pés no peito.
Imagina, mocorongo. Três mocorongos que eu adoro muito, então, né? Se for ver. Imagina, vocês são meus super amigos. Eu adoro vocês. E tá na página, para mim, é uma honra muito grande. Porque desde o início eu acompanhei, como eu sempre falei. E, putz, eu gosto muito da maneira com que vocês lidam com esses assuntos. E como que vocês promovem aí essa disseminação, essa divulgação do conhecimento científico. Então, tá dentro dessa equipe para mim, putz, é muito bom, de verdade mesmo.
Ah, legal, Susan. Show de bola. A gente fica feliz de saber que você gostou tanto. E seu nome, quando surgiu na reunião, todo mundo aceitou já de cara. Então, é legal saber que estamos tudo em sintonia aqui.
É, acho que a gente pode dizer que é uma honra mesmo, viu, Susan? Mas agora que a equipe está pronta, a gente consegue poder fazer umas discussões também até mais equilibradas, né?
É porque agora dá pra fazer uns negócios mais sério, né? Porque era difícil quando alguém falava alguma coisa séria aqui, né, mano? Sério, eu digo nas postagens e nas piadas, tá? As informações são muito sérias.
É, exatamente. A gente faz umas piadas meia boca, mas geralmente a divulgação científica é levada a sério, né? Embora pode ter um meme no meio, uma piada, mas é sempre levada a sério.
Então, né, aí a gente pensa, né, puxa, como é que eu posso contribuir, né, para a página? Porque eu já não sou lá muito engraçada, né, a questão do humor já não é muito a minha praia. Mas, sei lá, de repente a gente acho que pode tentar aí agregar algum tipo de conhecimento da melhor maneira possível. Mas aí, claro que sempre tem aquelas tendências, né, a gente acaba se bandeando mais para o lado dos assuntos que a gente tem mais gosto, mais familiaridade, mas de uma maneira geral, acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade, né, que foi me dada para tentar somar da melhor maneira possível e estamos aí para tentar fazer esse serviço tão bem quanto já tem sido feito por vocês.
O humor é subjetivo, né? Eu, particularmente, já estou rachando o bico de alguns posts seu lá. E quanto ao clubismo, faz parte também. Eu também sempre puxo a sardinha para o lado das aranhas. A gente sempre vai postar mais coisas, falar mais sobre o que a gente gosta, é normal, né? Mas sem mais delongas agora, vamos convidar nossos ouvintes para curtir nossas redes sociais. Aron, você faz as honras novamente, por gentileza.
Aí, galera, então se você ainda não curtiu a página, né? Já aproveita, já curte, aproveita que tá de quarentena, não tem muita coisa para fazer, já sai convidando todo mundo para curtir, a mãe, pai, irmão, amiguinho de escola, amigo de faculdade. Vamos fazer essa página crescer mais ainda. Tudo arroba biologismo, Facebook barra biologismo, arroba biologismo no Instagram. Pode procurar lá que você vai achar rapidinho.
É, a gente tá com uma campanha aqui, quando chegar nas 50 mil curtidas, a gente vai sortear uma foto do Aurão autografado e com uma marca de batom dele.
Ô, louco, mano, aí a galera vai começar a descurtir a página, mano. O bagulho vai regredir.
Faço questão de não ganhar esse prêmio.
Acho bem bacana chamar também a galera pro Instagram. No Instagram a gente posta várias postagens, coisas normais, postagens normais, mas a gente também coloca várias coisas nos stories para poder interagir com vocês, com a galera. Então vai ter quiz, vai ter template, coisas do gênero também que a gente está lançando, né? Tudo que tem a ver com ciência, biologia e tudo mais. E é legal porque o Instagram, quanto mais curtida, a gente consegue fazer mais coisa legal, né?
E lembrando que também tem o canal no YouTube, né? Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá. A gente está agora começando a postar uns vídeos muito bacanas. Então, se inscreve para receber as notificações. E é mais uma maneira de seguir a gente também.
Verdade, lembrou bem. Tem um canal no YouTube, tem uma videoaula sobre aranhas do Flávio, né? Dá um belo professor. E logo, logo vai começar a ter mais conteúdo também. Quem sabe começam uns vlogs também. Vamos ver, quem sabe. Se vocês ajudarem curtindo lá a página, dá para rolar umas coisas diferentes.
E é o primeiro vídeo do Instagram que a gente tá fazendo mesmo, que a gente chegou a fazer, foi um vídeo da hora pra caramba, falando sobre curiosidades de aranhas, sabendo também um pouco sobre as aranhas, quais são mais perigosas, quais não são, para a gente poder deixar em paz aquelas aranhas que não fazem nada mesmo e só fazem bem pro meio ambiente, né? E pra gente. Ficou muito legal, Flávio. De verdade, cara, foi uma ótima mensagem pra galera aí.
Valeu, mano. Obrigado, Susan, pela lembrança, que até eu tinha esquecido já. Mas é verdade, a gente lançou esse vídeo aí e é para se tornar uma tendência, né? Logo, logo, acho que talvez semana que vem já saia um outro vídeo aí e vai ficar bem legal os conteúdos do YouTube também.
Ah, pois é, lembrei sim. E a propósito também, né? Quero deixar meu comentário sobre o vídeo. O vídeo tá muito bacana também. Ah, eu também achei. E, meu, o Flávio manja muito do tema. E para quem não conhece sobre as aranhas, tem umas dicas muito legais. Eu mesmo até tinha umas coisas que eu não lembrava. O Flávio até vai me xingar aqui agora, né? Falar que eu já acompanhei palestra, curso dele e não lembrava das coisas que ele falou no vídeo. Mas é sério, o vídeo tá bem show mesmo.
Valeu, Susan. É, mas do jeito que você fala aí, que eu dei palestra, curso, a galera vai achar que são importantes, né? São professor, algo do gênero, né? Não, são coisas,
Do jeito
esporádicas.
que eu tô atualmente, eu vou fazer vídeo de horta e como cuidar de um jardim gigante, velho. Tá muito alto isso aqui. Vocês querem aprender a fazer poda de jardim também? Tô aí.
Começar a fazer uns vídeos no mato, assim, ensinando a galera a fazer fogo com um pauzinho. Bear Grylls que se cuide.
Meu, a hora que começar a postar os vídeos do Arão, a página vai chegar nas 50 mil curtidas assim, facinho. Aposto, hein?
É o galã feio da página. Mas agora vamos pro nosso tradicionalíssimo Notícias do Ribas. Aliás, Notícia do Ribas, né?
Notícia do Ribas.
Olha, Flávio. Então, a notícia de hoje chama cientistas usam drones para medir efeitos da lama da Samarco em baleias e botos da Foz do Rio Doce. É uma notícia de março desse ano, que na BBC News, né? Então, os cientistas estão usando drones para medir o efeito que a lama da Samarco está tendo em baleias e tudo mais na megafauna marinha, né? Então, eles estão pegando drones, inclusive caseiros, para poder encontrar alguns questões de comportamento e também os caminhos migratórios e também de tudo da megafauna, né? E eles também já observaram outras espécies de golfinho, tartarugas, aves-marinhas, cardumes de peixes e um tubarão-baleia também. Mas normalmente eles estão focando mais nos botos cinza e toninhas na região que eles estão voando, né? Basicamente assim, eles estão fazendo esse ponto e identificando o que que a lama está dando de modificação no comportamento e no habitat, né? E eles estão tentando reconhecer nessas espécies o que que eles estão fazendo, porque eles são ameaçados de extinção. Os drones estão fazendo decolagens mensais em três localidades:
uma próxima ao Rio Doce, uma a 10 km e outra a 30 km ao sul. E é perto da desembocadura do rio Piraquiaçu, né? Na verdade, assim, eles pegam esses drones, eles mandam os drones mais ou menos 3 km a partir da praia e vão rastreando esses animais, né? Mais ou menos uma altura de 50 metros de altura, para tirar foto e tudo mais. Só que legal é que eles estão com uma equipe de 4 pessoas na operação cada vez que eles vão fazer isso. Então tem o piloto do drone, que ele é especializado nessa parte, um biólogo treinado que ele para reconhecer a fauna e tudo mais, e ele fica com uma máscara de realidade virtual, né? Já falo disso antes. Um observador do drone, ele fica com um binóculo olhando o drone e vendo o que está acontecendo, e o outro é uma pessoa que fica pegando os dados e analisando eles e tudo mais. E o legal dessa máscara virtual é que ela recebe um sinal de rádio e o biólogo fica com essa máscara olhando o que, que o drone está vendo. Então, se ele identifica alguma movimentação de fauna marinha e tudo mais, ele manda a mensagem para o piloto e fala, ó, tá ali. Só que tem um detalhe, eles têm que fazer várias viagens, né? Porque o aparelho, a bateria só dura 20 minutos. E ele é bem leve, né? Tem uns 700 gramas mais ou menos. O kit que é drone, 3 baterias e outros acessórios custa mais ou menos 10 mil reais. Não é tão caseiro, mas ao mesmo tempo é bem legal. E o bacana desse estudo, né, é que eles estão realmente procurando subsídios para aplicar medidas mitigatórias e para redução de impacto e compensatórias em relação ao desastre. Então, os biólogos estão usando, né, cientistas estão usando os drones para poder ver medidas compensatórias nessas regiões que foram afetadas pela lama.
Eu acho que essa é a tendência daqui para frente, né, usar a tecnologia. Já vem sendo feito isso, mas daqui para frente vai se intensificar isso, eu acredito, né? Mas assim, eu acho que a tendência vai ser essa, né? A tecnologia ser usada para estudar o meio ambiente, para a gente monitorar fauna e flora também, né? O drone também está sendo usado para monitoramento de queimadas, até dispersão de sementes, né? Então, uma coisa bem bacana mesmo, cara, bem interessante. E é um lugar que necessita disso, porque ali detonou muito, né? O meio ambiente prejudicou muito as espécies da região.
Da hora, mano. Tipo um óculos de realidade virtual, né? Que acho que deve ficar ligado em conjunto com o drone, né? É uma ideia boa, né? Vamos ver se vai dar algum resultado. Espero que dê, né? Porque alguém tem que fazer alguma coisa, né? Já que o pessoal não tá muito ligando, né? Infelizmente.
Não, pode ser uma pergunta super idiota agora, mas assim, esse drone, ele não fica submerso. Ele fica só assim acima da coluna d'água. Esse drone, ele vai ver o quê, afinal? Você falou do comportamento dos botos, mas o que que esse drone vai registrar, a não ser esses animais que eventualmente saem, assim, em alguns segundos para fora da água?
Não, mas uma pergunta pertinente, né? Porque para monitorar o boto, se for uma água não muito clara, muito cristalina, realmente é difícil de observar, né? Fica aí a dúvida de como que é feito isso, né?
Na verdade, eu perguntei porque quando fala drone, né? Eu, pelo menos, penso em algo registrando imagens acima da água, né? Então, não sei o que seria capaz de captar.
Então, pelo que eu entendi da notícia, né, que eu vi ali, eles estão monitorando por cima mesmo. Esse drone, ele fica uns 50 metros de altura, mais ou menos, e pegando e fazendo essa varredura. Só que como o biólogo, né, tem um olhar, que ele já tem essa procura para esses animais, eles vão procurar só a megafauna, né? E aí tem boto, eles acham outros animais também, né? Então eles estão mapeando o boto, mas também estão mapeando. Então eles já acharam golfinhos, baleias e tudo mais nesse meio tempo, né? Acho que são mais cetáceos mesmo que eles estão indo atrás. E, na verdade, eles estão vendo o comportamento de onde que esses animais estão migrando, estão andando, né? Por aí. Acho que tem a ver se eles estão realmente fugindo da lama mesmo ou se continuam um comportamento normal?
Essa notícia é ótima, maravilhosa, né? Qualquer tipo de tecnologia, ainda com tecnologias associadas para auxiliar, né? Qualquer coisa que nos ajude nesse momento, devido a tantas tragédias que a gente já viveu em relação ao meio ambiente nos últimos tempos, é muito bem-vindo. Então, acho que é uma iniciativa maravilhosa e a gente espera que dê certo realmente, né?
Então, eles estão trabalhando com drones bem levinhos, para meio até caseiros, né? Apesar de custar 10 mil reais o kit, é um drone caseiro, basicamente, que ele é leve, não tem tanta autonomia, então eles têm que fazer várias viagens, mas ao mesmo tempo, se cair na água, não tem problema, porque a gravação da máscara, né, de realidade virtual, é muito melhor do que a gravação do próprio drone.
Ah, legal, bacana, cara. Então, tem um backup ali também, né? Se tiver um acidente desses, os caras estão assegurados,
É,
né?
o único problema de cair na água é se o boto comer, né, mano?
É, era bom tentar recuperar, mesmo que não vai funcionar, né? Senão você tá fazendo um trabalho em prol do meio ambiente e começa a poluir ali o ambiente do bicho, né?
Ah, eu sempre fui muito a favor de pesquisas básicas, né? A questão de fazer esses levantamentos, inventários, enfim, esse tipo de coisa que está sendo feito. Acho que é o pontapé inicial para depois uma tomada de decisão maior quanto aos animais que não sofreram tanto, né? Não sei se eu posso dizer isso, mas que ainda conseguiram sobreviver no ambiente frente a todas essas mudanças que eles foram, que eles acabaram sendo expostos. Mas é ótimo, são notícias assim que a gente espera, né? Que nos dias atuais se repitam ainda mais.
Com certeza, Susan. Se a gente usar a tecnologia da forma correta e a nosso favor, né, a favor do meio ambiente, não tem por que ser ruim, sabe? O problema é quando a gente usa de outra forma e acaba estragando mais ainda, né? Mas tudo bem. Pelo menos a pesquisa é bem interessante e tem várias aplicações, né?
Sim, com certeza.
Então vamos lá, né? Vamos para o assunto principal de hoje e o tema que a gente escolheu, assim como a gente estava com saudade de gravar esse podcast, falo por mim, não sei por vocês aí, mas eu também tô com muita saudade de fazer uma coleta, de ir para o mato, né? Sair um pouco de casa, que a gente está tudo trancafiado aqui. Eu tô em casa desde o dia 17 de março, hoje a gente está gravando o podcast no dia 10 de abril. Sexta-feira Santa. E particularmente estou com bastante saudade de fazer uma coleta, de ir para o mato, sentir aquele clima agradável, gostoso, né, de uma mata de preservação. E aí a gente escolheu esse tema para conversar um pouquinho sobre as nossas experiências, sobre algumas histórias nossas. E quero saber de vocês aí, vocês também estão com saudade, vontade de ir pro mato, ouvir uns passarinhos cantando e tal.
Pois é, né, mano? Quem diria, né? Ficou ano passado inteiro fazendo coleta com o Natan. Se o Natan estiver ouvindo aí, ele tá de prova. Que a gente já tá com vontade de novo de ir pro mato fazer coleta, né? E ainda mais agora, cara, nesse isolamento que a gente tá, né? Puta vontade de pegar as coisas e ir embora pro mato, ficar um tempo lá acampado também. Que sai um pouco dessa rotina de não fazer nada que a gente tá, né?
O cara vai pensar, pô, mano, os caras não sabem o que quer também, né? Faz o ano inteiro de coleta e reclama, daí fica 1, 2 meses sem coletar e reclama também.
Ah, verdade, meu. Só dava a galera reclamando das coletas do Natan ano passado. Ninguém aguentava mais ir na PP com ele. Aí agora deu um pouquinho de tempo. Todo mundo quer. Cadê o Natan? Vou fazer coleta.
Então, Natan, tá na hora de arrumar umas coletas novas, mas vê se pega leve dessa vez, pô. Não vai querer ir 4 vezes por semana, mano.
É. Deixa ele ouvir isso aí, ele vai ficar doido. Vai pegar a gente, vai arrastar a gente pra mata de novo. O Dirceu Borboleta.
Sei se a galera reclamava mais de ficar caçando borboleta igual o Bob Esponja ou daquele melado de banana que a Nata fazia, que pesteava a mata inteira.
Aí ele derrubava nele mesmo, voltava pro busão fedendo banana, os povos tudo olhando pra ele.
Não, pior que ele voltava fedendo banana, mas com chapeuzinho, coletinho e bota, né, mano?
Voltava fedendo, mas voltava no estilo.
Ah, ó, eu vou defender o Natan agora. Mó estiloso que ele vinha no ônibus, gente, pecado. Eu não posso falar muito também, né? Porque eu vinha com ele no ônibus, também cheirando banana de bota, tudo sussuado, sei lá. Enfim, né? Mas deixa quieto, vambora.
Nossa, mano, eu acho que eu já combinei com umas três, quatro grupos, assim, inclusive vocês estão convidados, se a gente conseguir fazer isso, para poder acampar, pegar umas cachoeiras, sei lá, ir no meio do mato mesmo para ficar lá e, como você falou, assim, entrar em contato com a natureza, ficar tranquilo. E por que não, sabe? Observar alguns animais, ver os comportamentos deles e tal. Sempre bom nesse ponto, né? Realmente acho que eu de vocês sou o que tem menos histórias assim de coleta, porque eu fui para outros campos, mais laboratório uma época, então eu não devo ter tanta história, mas mesmo assim é show de bola poder fazer esse serviço.
Ah, pra mim tá até que de boa, né? Porque eu tô isolada no mato. Então, eu tô vivendo no meio do mato. Pra mim tá tranquilo, mas realmente dá vontade mesmo. Ainda mais que a gente, acostumado, sempre tá fazendo coleta, você sente falta mesmo. É uma mudança total na rotina.
E a gente até estava começando a planejar fazer um trabalhinho aí esse ano, né, com uns grupos de animais que a gente nunca fez. E aí veio o corona para nos atrapalhar. Mas vamos lá então, galera. Vamos tentar conversar um pouco sobre esse tema aí. Histórias de coletas, nossas experiências, o que fazer, o que não fazer, quais são as maiores dificuldades, o que é pior, é sol, chuva. Vamos tentar adentrar um pouquinho nesse tema aí.
Acho que o primeiro passo é a gente saber onde que nós estamos indo, né? Onde que a gente vai fazer coleta, como é que funciona o espaço, ver também se vai chover ou não nos próximos dias, para ver se você leva uma capa de chuva, se você leva um protetor solar. O problema é que às vezes você não pode levar protetor solar porque atrai bicho, então tem que tomar cuidado com isso, né? Em primeiro lugar, a gente saber onde que nós vamos fazer a coleta e tudo mais, né?
Então, pegando esse gatilho aí, o que fazer, o que não fazer, a galera pode achar que é neurose, que é Zé Apocalipse, não sei o quê, mas, meu, não acha que é porque você vai fazer uma coleta a 100 metros da rodovia que não vai acontecer nada, você não tem que levar nada. Tipo, leva o mínimo de alguma coisa para você ficar preparado, água, algum remédio, porque você não sabe o que vai acontecer, né? Curativo, que você pode se arrebentar lá no meio e até você voltar, você já tá lascado, né? Então, não acha que é porque você vai fazer uma coleta numa mata no meio da cidade que pode não acontecer nada, né? É aquela coisa, melhor tá prevenido e não precisar do que precisar e não ter, né?
Com certeza, mano, é pecar pelo excesso, né? Na real, assim, é a coisa mais importante, como você falou. De repente acontece alguma coisa, você não tá preparado, então leva um primeiro socorros, leva um antialérgico. Vai que você é alérgico a alguma abelha, algum bicho aí, fica muito louco lá no meio. É importante não ir sozinho, né? Acho que isso é essencial para tudo. Leva um chapéu também para não pegar insolação, mas é sempre bom ter pelo menos as coisas básicas para se acontecer algo. Você tem uma comunicação também com alguém, sabe? Aquele botão de pânico, assim, aperta o botão e alguém vem te salvar.
Mais uma coisa, se você for perguntar para cada um de nós o que, que não pode faltar para ir para a mata, a primeira coisa que o Flávio vai responder é o antialérgico.
O Aron, ele não tá aguentando. Acho que na hora que a gente escolheu o tema, ele já falou: preciso falar daquilo. Mas segura um pouquinho aí, vamos deixar um pouquinho mais para frente. A hora que a gente for falar das histórias aí, eu deixo para você compartilhar essa pérola com a galera aí.
Bom, é claro que a gente tem que se prevenir, sempre levar um mínimo necessário para se manter lá. Questão do antialérgico que o Aaron falou, realmente tem que levar, principalmente quem for alérgico, como eu, tem que levar, mas eu acho que é sempre a coisa mais principal de tudo, nunca vá sozinho. Independente do que você for levar e aonde for, tipo de coleta, o que você for coletar, não vá sozinho, por experiência própria. A melhor coisa que você faz na coleta é ter alguém junto. Porque você acha que não pode acontecer nada, mas pode acontecer um milhão de coisas, realmente, como já foi comentado. Eu acho que é uma das coisas primordiais. Não vá sozinho em lugar nenhum no mato. Tenha sempre alguém.
Concordo com o Aaron e com a Susan. É, acho que realmente é melhor pecar por excesso do que precisar de alguma coisa e não ter a mão ali. E de fato, a questão de não ir sozinho para a mata pode parecer bobeira, mas realmente ela tem uma importância grande mesmo.
A gente não pode ser hipócrita e falar que a gente nunca foi fazer coleta sozinho, né? Porque a gente já foi e foi aí que a gente viu que pode dar merda, né? Tanto no. Quem já fez coleta tá no TCC. Quando você tá fazendo TCC, você não tem muita gente para te ajudar. Você vai lá na louca, né? No TCC foi assim. E até quando a gente for contar as histórias, tem uma. Duas histórias do meu TCC aí, inclusive uma eu tava sozinho, que. Se não me avisasse, tinha dado uma merda gigantesca, né?
Nossa, agora até eu fiquei curiosa para saber o que será que ia acontecer com o Aron nessa coleta.
É, vou dar um exemplo pessoal meu aqui, antes da gente entrar nas histórias, mas já que tá no contexto, vou relembrar isso. É, tem uma mata que a gente já fez muitos trabalhos ali, inclusive nesse lugar que a gente ia caçar as borboletas do Natan e tal, e já fui inúmeras vezes lá. Perdi as contas de quantas vezes já fui lá. E aí você começa a ter aquela falsa segurança, né? De você estar tá acostumado demais com o lugar e você fala, não, tô tranquilo, tal. E eu precisava ir lá nessa mata fazer um trabalho e não tinha ninguém para ir comigo. Eu falei, não, eu vou sozinho. E aí nessa vez que eu fui sozinho, que foi a única vez que eu fui sozinho, eu caí de um barranco. E tinha umas madeiras embaixo ali e tal. Infelizmente tem muito lixo nessa área ali, né? E eu caí do barranco, mas eu caí em pé, por sorte, né? Em cima dessa tábua. Quer dizer, se eu caísse em cima de uma pedra, torcesse o tornozelo, quebrasse o pé ali, alguma coisa, eu até tinha sinal de celular ali. Mas passava um córrego ali. Meu celular poderia também cair na água, tal, se eu quebrasse o pé, né? Ou torcesse o tornozelo. Ou simplesmente o pessoal poderia demorar muito para me alcançar ali e tal. Então, uma coisa que realmente a gente tem que evitar o máximo de fazer é ir sozinho para a mata, mesmo que a gente conheça muito o lugar.
E dando um adendo, uma coisa importante é sempre avise alguém de fora onde você vai estar, quando você pretende voltar, tal, porque se passar muito tempo do horário você não der sinal de vida, para essa pessoa entrar em contato com alguém para ir atrás de você, né?
Bem lembrado mesmo, e bom mesmo alertar sempre. Às vezes você pretende fazer uma coleta de 1 hora, você avisa, né? Vai demorar 1 hora para voltar e tal, hein?
Teve uma vez que eu fui também fazer coleta no campo. O cara que tava comigo, ele ficou preso, coitado, num arame farpado e não conseguia sair. A gente foi passar na cerca. Eu passei de boa, ele foi passar ali e ele ficou preso de uma forma que se, acho que se eu não tivesse um alicate, alguma coisa na hora, eu não ia conseguir tirar ele de lá, não. E a gente já tava bem mais longe do que o lado da sede e tudo mais, né?
Não, e detalhe, cara, que você deu sorte nesse lance aí, porque alicate é uma coisa que eu nunca coloco numa lista que eu vou pro campo, cara. Nunca levei alicate pro campo. Então, deu sorte mesmo, né, velho? Não é todo mundo que tem, né?
É então, cara, na verdade, assim, a gente levava algumas coisas pro campo, por causa do experimento, né? Então, o alicate estava ali no meio, para mexer em alguma coisa e tal. Só que eu, quando vou acampar, eu levo até corda, né? Corda, barbante, isqueiro, etc. Porque vai que acontece alguma coisa, né? Pelo menos leva algumas coisinhas básicas, assim. Mas isso é porque eu sou meio paranoico também.
É uma coisa que é sempre bom levar, até a gente dar uma marcada, né? Eu tenho nos meus kits de sobrevivências daí acoplado na minha faca, tal. Mas é esses alicate multiuso, né? Que tem alicate, tem uma outra faquinha, lixa, umas chaves e tal, né? Isso daí pode ser meio paranoia, né? Mas é muito bom se levar, cara. Porque para quem não sabe, né? Eu sou o louco da sobrevivência, né? Eu tenho uns kits aqui de coisa de sobrevivência gigantesco. Tudo que eu vejo de badulac de sobrevivência eu compro, né?
Com certeza. Pior que às vezes você tá zapeando assim, né? Você acha aqueles ganchos de alpinismo e alguma coisa parecida, você fala, nossa, isso aí é legal, isso é bacana, né? Acho que eu vou poder usar e tudo mais. Aí você pensa, pô, mas aqui na região eu vou usar onde, né? Às vezes não tem muito o que fazer. Ah, mas vou comprar porque pode ser a última vez, assim, na vida.
O Aron e o Riba são os caras mais prevenidos, então, pra ir no mato, né? Tem de tudo, se for ver na sacola deles.
É, o Aron, louco da sobrevivência, compra um monte de coisa naquele site chinês lá, paga tipo R$1, vem um saco cheio de coisa, assim, de toalha que é do tamanho de uma borracha, tá ligado? Essas borrachas de apagar lápis e tal. Aí você molha, o negócio vira uma toalha. Uma doideira. Umas coisas que é interessante porque você paga muito barato e cabe no bolso, né? Não ocupa espaço. Então, para acampar, para fazer uma coleta, é legal. De repente, tem uma utilidade.
Aí, por falar em alicate, eu lembrei uma coisa agora, né? O Flávio, ele é campeão em perder as pinças durante as coletas. Então, alicate não tem, mas pinça ele tem um monte, porque se perde uma, tem várias outras ainda para ele perder, né?
Pior que é verdade mesmo. Eu sou bem desligado, cara. Minha mãe sempre falava que eu vivo no mundo da lua. E aí não mudou, mesmo depois de adulto. Mas e aí o que eu comecei a fazer? É puxar um gancho aí do comentário da Susan e do Ribas. O Ribas falou de barbante e a Susan falou que eu perco as pinças. Como eu realmente comecei a perder muita pinça nessas coletas, eu comecei a amarrar a pinça. Levava um barbante e amarrava a pinça na calça para não perder mais. Mas volta e meia eu perdia mesmo.
O cara começava a perder o barbante, né? Aí depois começou a perder a pinça.
Não, pior que é engraçado. Às vezes eu levava barbante, eu levava umas coisas diferentes, assim, sabe? Tipo uns alicates, todos assim, loucos. Não usava para nada. Mas na hora de levar o chapéu, num dia de calor, eu não levava. Aí eu já tive até insolação por causa disso. Então, não sou tão preparado assim, mas hoje em dia eu já aprendi também, igual o Flávio falou.
Eu só queria voltar um pouquinho no começo do tema, que o Ribas comentou um negócio que acho que é importante a gente frisar bem. É importante sempre a gente saber para onde está indo, né? Saber para onde está indo. Saber o que que a gente vai fazer lá para você ter certeza do que levar. E eu acho que assim, uma coisa que eu aprendi com o tempo, independente do clima, se tiver calor pra caramba, é ir de manga comprida nesses lugares, né? Porque geralmente você passa por um lugar, uma árvore que tem um espinho ou um capim na valha que vai te dar uma coceira, vai cortar seu braço, tal. Então você tendo uma manga comprida, você já se protege desses problemas aí, né? Outras coisas básicas também, coisa que eu sempre levo, que eu nunca deixo de levar, é uma garrafinha d'água, tal, porque você andando num clima quente desidrata bastante, né? Nunca fiz muitas coletas na chuva, nunca tive muito problema com isso, sempre dei sorte, peguei chuva umas 2, 3 vezes, talvez. Mas sol, insolação, isso aí rola bastante mesmo. Então tem que se prevenir bastante, levar um chapéuzinho, proteger o pescoço, que é um lugar que queima bastante também, né?
Nossa, certeza, Flávio. Eu queria muito aquele colchão de ar, né? Que você não precisa encher, não precisa nada. Ele é pequenininho, acho que ele tem o tamanho de uma mão assim. E aí você estende ele dá uma enchida sozinho. E daí dá para você levar em qualquer lugar, assim. Dá, inclusive, encher. Você consegue deixar ele de novo pequeno, bem fácil. Seria ótimo para viajar, para fazer uns mochilão da vida, né?
Não, mas esse negócio de estar preparado, cara, pra você ter noção, isso aí eu vou contar que não é nem história de coleta. Quando eu trabalhava na Embrapa ainda, a gente tava fazendo umas cercas e tal, e uma menina, ela enfiou um pedaço da cerca no dedo, cara, e abriu um buraco no dedo da menina, tipo, meio que varou e rasgou o dedo dela, né? Aí a gente no meio lá dos piquetes, longe pra caramba, né? E aí não parava de sangrar, tal. Eu lembrei que eu tinha num kitzinho que eu levava, cara. Era um antisséptico em pó que a galera, os brasileiros usavam na Segunda Guerra, acho que era. É um literalmente um talco antisséptico, antibacteriano e tal. Mano, eu joguei no dedo da menina, tipo, não deu um minuto, tinha estancado o sangue e já tava zero bala. Secou o machucado da menina. Então, aí, se não fosse o negócio lá, a menina tava morta, né? Escorrendo sangue. Morta não, né? Zoeira, mas tipo, ia tá sangrando pra caramba o dedo da menina.
Pô, talvez você não salvou a vida da menina, mas você salvou o dedo da menina, né? Como é que é o nome do produto que você falou que a galera usava na guerra? O cara tem produto da guerra, velho.
Então, agora, cara, ele. Acho que é Anaceptil em pó que chama o negócio. Ele foi proibido porque. Não proibido, né? Ele parou de vender porque ele precisava de receita, porque ele. Era tinha antibiótico junto, né? Mas ainda tem uns antissépticos em pó que vende em farmácia, que é praticamente a mesma função, mas ele não tem o antibiótico, né? Mas isso daí, falar pra você, cara. Você ainda acha, se você conseguir receita, tem algumas farmácias que ainda tem para vender, que sobrou, né? Dos últimos lotes e tal, mas pelo que. O pessoal lá me falou, não tô mais fabricando, né? Eu tô atrás de uma receita para conseguir comprar um lote desse daí até para durar, né?
Meu, quem que tem um antisséptico, como é que é, em pó, na bolsa, na hora da coleta? Meu, Arão é o cara mais prevenido do mundo. Nossa. Não, mas eu falo, mas, embora eu já tenha feito 1 milhão de coletas, eu confesso que eu sou um tanto displicente quanto a isso. Principalmente quando é coleta assim próximo, sabe? Que a gente vai fazer coleta rápida, né, de horas. Eu confesso que eu sou um tanto displicente, eu não levo nada, basicamente nada, só o que eu preciso para coletar, materiais específicos para coleta. E até porque já aproveito o gancho, quem vai comigo leva, então eu vou mais sossegada. Mas realmente você precisa saber para onde você vai, e isso pode te ajudar a dar mais indícios do que você tem que levar ou não.
Ó, o Arão envenenando a menina, né? Usando coisa que já não pode mais.
Não, mas na época que eu fazia estágio, podia, ainda era fabricado, faz uns bons anos isso daí.
Tô zoando, tô zoando. Na real, assim, é muito bom. Eu, pegando até o gancho do Flávio em falar de manga comprida e tudo mais. Gente, por mais que esteja calor, não vá de bermudão e chinelo, velho. Quantidade de amigo meu, ou cara que foi fazer coleta comigo, que foi de chinelo no meio do mato, no meio do campo, falando, né, tranquilo, tô acostumado e tal. E aí chegar e topar o dedão em algum lugar, ou até mesmo rasgar a perna, porque tava perto. Eu acho que não chegou a levar picada, mas eu já vi história do cara que leva picada, ou a formiga começou a entrar, a subir, e ele tava de bermuda, não conseguiu se proteger de jeito nenhum, né? E aí fica difícil. Mas teve uma vez que o cara levou uma topada numa pedra lá, num meio do caminho. A gente teve que parar toda a coleta, parar toda a viagem, para levar o cara de volta, porque o dedão dele tava que nem a menina aí, sangrando até o talo. Depois eu vou até pegar esse negócio aí para poder levar junto.
Ah, não, né, mano? Ir pro mato de bermuda não tem condição, né, cara? Bermuda, chinelo, aí é uma galera que acha que é mateiro, né? Que não, meu, eu ia no sítio do meu tio, não sei o quê. Não é bem assim, né, mano? Não é largados e pelados o negócio também, né? Tem perigo, tem vários riscos, né? Você pode dar uma canelada numa pedra, num tronco. Ou mesmo um animal, uma cobra, né? Se te atacar ali e tal, né, mano? Acho que outra coisa que é importantíssima é isso, né? A gente ir de bota, uma bota que chegue pelo menos próximo do joelho. Ou, se não tiver uma bota, uma perneira, né, mano? Para proteger ali. Tem gente que usa bota e perneira, né, cara? Eu nunca curti muito usar perneira, então eu ia sempre com a bota, mas pelo menos um pouco protegido tava, né, velho? Dei um curso de coleta e identificação de aranhas no ano passado. A Susan e o Aron participaram também. E Na hora que a gente estava descendo para a mata para fazer a coleta, a gente reparou que tinha dois caras de bermuda também. E eu tinha mandado um e-mail com sugestões, né? Dizendo para a galera como melhor se proteger, para não ir de regata, não ir de manga curta tal, ir de manga comprida, né? E quem não tivesse bota, a gente forneceria as perneiras, né? E para todo mundo ir de calça e tênis. E aí apareceu dois caras de bermuda lá. A gente fez eles colocar a perneira, né? Só que perneira sem calça, o negócio não prende direito, né? Ficou aquela beleza, né?
Não, e o que é engraçado, né, meu, é que você vê os dois moleques que tava de bermuda, eram os dois mais natureba, assim, né? Você falar que já que costuma acampar, ir pra praia e tal, né? Os biólogos de campo mesmo, né? Mas os caras, tipo, tá tão acostumado que nem liga mais pro negócio aí que dá um problema, né? Acostumado assim, né? Dá a impressão de estar tá acostumado, a gente não sabe, né? Mas você vê que eram os caras mais de boa com a vida, assim, tal, desligadão, aí tá indo, acho que não vai acontecer nada, né?
Mano, se depender de mim, eu vou de bota, perneira, tipo, pegar a calça assim e prender de uma forma que fica por dentro da bota, sabe? Por fora da bota, mas sem a formiga entrar, sabe? Passar um elástico, alguma coisa. E também até caneleira por dentro, se dependendo de como for, sabe? Do lugar que eu tô indo. Eu não gosto de. Essa é uma coisa que eu não curto fazer, não. Tipo, me machucar, assim, especialmente a perna, essas coisas.
O cara vai vestido de jogador de futebol americano, né, mano?
É, o cara, tipo Darth Vader indo pra mata, né? Tem até capacete e tal.
Mas o esquema é você botar um meião, tá ligado? Por cima da calça. Aí ele prende a calça e fica bem protegido.
É, eu fazia isso daí, cara. Botava um meião por cima da calça, né? Um par de meia e o meião, né? E por cima da calça e a bota, né, mano? É, ficava bonito pra caramba, né? Camiseta por baixo da camiseta de manga comprida por baixo da camiseta. Mas é assim, você tem que se espelhar, cara, no pessoal que tá sempre no mato, né, mano? No pessoal que tá sempre fazendo trabalho em mato, que é o pessoal que corta cana, tal. Essa galera tá sempre em contato com aranha, com cobra, tal. Então, quem sabe se proteger disso são eles, né, velho? E aí os caras vão como? Com bota, com meião, com boné e uma camiseta por baixo do boné para proteger o pescoço, camiseta manga comprida, né? Os caras sabem se proteger, né, velho? Eles vivem disso, né?
É, mano, você vai ver esses caras aí, você só vê o zoinho dele pra fora, né, mano?
É bem isso mesmo, velho. Os caras se protegem inteiro porque sabem do perigo do negócio, né, mano?
É, mas na realidade eles estão certos, né? Se for ver, seria assim que a gente teria que ir mesmo no mato.
Eu fico até meio receoso quando eu tô de tênis meio aberto também e a calça não fecha muito, fica ruim. Mas, mano, esses caras que vão de bermudão, estão acostumados, passam os primeiros a se machucar e dar trabalho pros outros, sabe? Então é meio complicado isso também. Mas fazer o quê? Os Bear Grylls da vida são os caras que manjam, né?
Agora, quanto a clima, sol, chuva, vocês dão importância para isso ou não, geralmente não presta muita atenção? A Susan de nós três, de nós quatro, é quem mais fez coleta de longe, né? Então eu queria saber disso daí, se vocês dão importância para isso ou geralmente não prestam muita atenção.
Então, eu prefiro fazer coleta no frio, cara. Tipo, até você esquentar o corpo e tal, você passa um friozinho, porque na mata é bem mais frio, né? A sensação térmica, né? Mas eu prefiro porque eu suo muito, cara. Então, fazer coleta no calor, pra mim, ainda está de manga comprida, calça, tudo é complicado. Mas tem aquele negócio, né? Dependendo do que você estiver fazendo coleta, você tem que ir no calor mesmo, né? Ou tem que ir na chuva, tem que ir em seca. Então, às vezes, dependendo do tipo de coleta, a gente fica refém do clima, porque a gente tem que ir em determinado clima, né? Mas pensando num ambiente que não fosse interferir, eu prefiro fazer coleta quando tá frio, assim, cara. Eu particularmente prefiro.
Ah, mano, pensando nisso, eu acho que. Eu acho que gosto de ver chuva assim. Especialmente se eu vou num lugar que tem um barranco, alguma coisa assim, sabe? Que eu vou ter que ir lá embaixo, perto do rio. Pensa, é perigoso. Você se mete no meio do mato, aí você tá lá coletando, fazendo alguma coisa e chove. Você fala, ah, beleza, uma garoinha, alguma coisa, tranquilo, tô protegido. Aí do nada dá um barranco vem abaixo, assim, em cima de você. você tem que tomar cuidado mesmo, então tem que se preparar esse tipo de coisa. Às vezes é melhor se esperar um dia de coleta do que ir no dia que vai chover.
É, isso é um negócio que tem que ficar bem atento, né, cara? E não só quando estiver fazendo coleta, estiver acampando ou não. É, a tromba d'água que se forma quando começa uma chuva num córrego é gigantesco. Você vê nesses programas de sobrevivência mesmo, os caras mostram, né? A marca nas pedras e tal, tipo, marca em 3 metros de altura, assim. Que ele fala, quando chove a água chega aqui, tipo, é muito rápido. Tem muitos casos de pessoas que estava acampando ou, enfim, estava no mato e começou a chover e a água levou embora, né, cara? Então, tem que tomar cuidado, ver o local se pode ocorrer isso, porque isso é um negócio perigoso, cara.
Nossa, mano, certeza, frio é bem melhor, porque primeiro, você tá mais de boa, assim, não sua tanto. E segundo, cara, no calor você sua pra caralho, vem aqueles mosquitos chatos, você não consegue nem pensar. Você consegue nem ficar 2 segundos sem, tipo, aquela monte de mosquito em cima de você. Aí, às vezes você não pode passar um protetor, alguma coisa, às vezes, né, um repelente. E às vezes não funciona o repelente, então é bem ruim, mano. Você tem que ficar brigando com os mosquitos e você cai do barranco, não dá, né?
Então, Flávio, nossa, é verdade mesmo. Eu já fiz muita coleta. Acho que da minha vida acadêmica, eu posso separar aí uns 70, 80% dela foi em campo. Foi fazendo coleta, amostrando material, principalmente insetos, né? Logo na graduação já teve o TCC, eu já comecei experimental. E teve os estágios, estagiando na Embrapa também, teve muita coleta. Aí depois, na minha pós-graduação também tive muito. Aí que eu intensifiquei muito mais as coletas. Teve disciplinas, que eu tive disciplinas de coleta de campo na pós. Meu mestrado também, eu fazia coleta direto. Mestrado eu fiz 1 ano de coleta a cada 15 dias. Era no mesmo lugar, na mesma cultura. Mas eu tive que fazer esse período de amostragem porque eu estava fazendo flutuação populacional de insetos. Então, eu tinha que ver como que a população do meu inseto se comportava no campo, e tentar aí relacionar com as variáveis climáticas. Então, fazia coleta no sol, na chuva, independente de como estava o clima no momento. Se era época de fazer coleta, eu tinha que fazer a coleta. Então, a gente fazia. Claro que a chuva sempre atrapalha, principalmente quando você está lidando com insetos e quando eles são muito pequenininhos, a chuva é péssimo. Mas é um resultado e você tem que ser fiel aos seus resultados, né? Então, eu coletava também e foi bastante, né? Fiz bastante coleta, teve que ser 1 ano ininterrupto. E aí no doutorado também, nossa, o doutorado foi assim o up. Fiz muita coleta mesmo. Eu até estava comentando com vocês, né, que eu cheguei a fazer 96 horas de coleta em cada local que eu amostrei. Eu amostrei 6 locais, uns perto daqui da cidade, outros até bem longe. E os que eram mais distantes, eu viajava para o local e ficava lá. Passava 3, 4, 5 dias no mato. Ficava nos alojamentos que os parques estaduais que eu frequentava para fazer as coletas, eles autorizavam a estadia lá, então eu ficava total no meio do mato fazendo essas coletas. E acho que deu umas 600 horas de coleta, né? Ainda no doutorado também.
Ah, show de bola, você passou sua pós-graduação inteira dentro do mato, né? De vez em quando você ia para o laboratório, ia para a sala. É, 600 horas é muito tempo, né, de coleta.
Realmente a Susan é a pessoa que mais se meteu no meio do mato da gente, provavelmente. Não, talvez não por lazer, mas também aproveita, né? Deve ter história pra caramba pra contar. Já viu um monte de bicho, já viu um monte de coisa legal, assim. Com certeza tem muito tempo de trabalho, mas é legal demais.
E fora isso, ainda tem as coletas aleatórias, né? Nossa, eu já fiz 1 milhão de coletas com o Flávio, ainda na graduação. Depois da graduação também, eu acabava indo para a gente fazer umas coletas aí que meio aleatórias. Teve a galera que eu ajudava também, teve os meus orientados de TCC. Agora, mais recentemente, né, a gente se reuniu de novo com o Natan. Então, nossa, eu tenho um histórico de coleta assim muito grande. Eu conheci muito lugar E já passei por muitas experiências, e aí você vai pegando jeito também quanto ao que levar, o que fazer, o que esperar ou não, né? Dependendo do tempo que você tem para coletar, enfim. É uma experiência muito legal, assim.
Nossa, mas é verdade, Susan. Uma coisa que você falou que é importante. É, com a experiência a gente ganha, né, a ideia do que esperar, do que fazer e tudo mais. O legal é quando uma pessoa está coletando, focando naquilo, né, a outra ficar um pouco de olho, né, de olho, de ouvido no que está acontecendo ao redor. Porque quando a gente está coletando, ou está mesmo montando uma armadilha, alguma coisa, a gente está focando naquilo, né? Está focado naquele negócio. Então, às vezes, é importante ter. Não ter duas pessoas focadas, mas ter uma focada e a outra prestando atenção.
Bom, e puxando o gancho, então, já que o Ribas comentou das histórias que a Susan deve ter, vamos para esse ponto, então, aqui do episódio, que é um dos pontos que a gente selecionou para hoje, que são as histórias e as nossas experiências em coletas. Alguém está a fim de começar aí? O Aaron deve estar doido para contar a minha lá, né?
Tem uma vez que eu fui fazer uma coleta na disciplina, né? A gente não ia coletar animal, a gente ia coletar pedaços de terra, né? Então, eu tava usando aquele trado. Primeiro que mandaram um trado todo não afiado, né? Então, foi. Imagine você ter que girar aquele negócio todo não amolado, né? E aí, a gente tava fazendo perto do rio, assim, vários pontos para coletar. E em um dos buracos, eu fiz o buraco assim, o trado, tirei a terra. Aí quando eu tava vendo assim, eu olhei no buraco, uma armadeira assim, tipo olhando para mim assim com a mãozinha, que é, sabe, com a pata para cima assim, vou pular em você. Falei, ô louco, taquei a terra do trado no buraco mesmo, fechei o buraco e fui fazer do outro lado, mano. Sai fora. Bom que eu não tava sozinho, mas se eu tivesse levado uma picada, alguma coisa, ia ser feio também.
Ah, mano, a armadeira é treta, hein? É um bicho que eu admiro muito, respeito muito, mas não brinco com ela não, cara. Também eu faria a mesma coisa que você, pediria licença, deixa ela no canto dela ali, vamos fazer em outro canto isso daí.
E o pior é que se estrada aí, né, mano, é uma porcaria, né? Lá na Embrapa a gente fazia direto isso daí, né, mano? E, meu, quando era umas profundidades tipo de coisa de 70 centímetros, mano, você não tirava aquilo lá do solo nem a pau, velho. Você pegava os funcionários lá da fazenda que os caras estavam acostumados a levantar o boi no braço, os caras não aguentavam, cara. É complicado.
Nossa, certeza, mano. Os caras pareciam um boi, né, na verdade. Teve uma vez que eu tive que fazer a coleta, eu acho que eram 30 e poucas coletas de 1 metro, velho. E aí era 10, 20, 30, 40. Então eram 10 coletas de. Tipo, é muita coisa. A gente ficou acho que uma semana e meia fazendo isso. Pra quê, velho? É muita. É, tipo, os caras não aguentavam. Chegava, tipo, 70 centímetros já não conseguia girar ali. E eu fazia até um bom tempo, mas depois o braço não aguenta mais, né?
O problema não é nem girar, né, mano? O problema é você arrancar o bagulho de dentro, né? Você sai bombado do estágio.
Bom, eu já sou contra esse pensamento de coletar no frio. Se bem, como eu falei, dependendo do trabalho, às vezes a gente fazia um cronograma que você tinha que coletar independente da situação. Se tivesse frio, calor, chovendo, caindo o mundo, você tinha que estar lá coletando para tentar seguir a pesquisa no cronograma já feito anteriormente. Mas em relação ao que era preferível, nossa, eu odiava fazer coleta no frio. Sempre detestei, prefiro o calor de 40 graus no mato do que o frio. E falando nisso, né, até tenho uma experiência que para mim acho que foi uma das mais traumáticas de coleta, foi quando eu fui coletar a primeira vez em Campos do Jordão. É, a gente é acostumado com puta de um sol aqui em São Carlos, no interior, né, de São Paulo. E aí eu vou para Campos do Jordão, até fui prevenida, né, porque a gente sabe que lá é um clima um pouco mais ameno, mas eu não esperava que durante os meus 4 dias que eu ia ficar lá, que além disso ainda era, né, no verão, eu ainda ia acabar passando por um frio, foi o frio que foi a menor temperatura registrada naquele ano na cidade, meu. Passei um frio de menos 4 graus em Campos do Jordão. E assim, até no dia, na hora da coleta, durante o dia, né? Que quando você sai para o campo, você sai de cedinho e só vai voltar à noite pro alojamento. E aí, nossa, vai, até que vai, né? Você aguenta o frio e tudo mais, mas chega a noite que você tem que dormir ali e as casinhas geralmente são de madeira, não tem tanto aquele isolamento térmico, então parece que você tá lá fora, do mesmo jeito que se você não tivesse protegido dentro da casinha. Então, assim, eu passei um frio tremendo, foi o maior frio que eu passei na minha vida, e eu já sou meio assim, friorenta. Tudo eu já tô com frio. Aliás, olha, a gente tá gravando aqui agora e eu tô de meia pantufa. Eu já tô com frio agora, imagina num frio de menos 4 graus. Isso atrapalhou bastante para mim. E se não fosse os cobertores que tinha no alojamento, acho que a gente ia morrer de frio à noite, sabe? Foi muito frio mesmo. E foi uma coisa que pegou a gente desprevenido, que embora eu tenha levado roupa e tudo mais, não foi o suficiente. Nas outras vezes eu já me preveni mais, embora aí não precisou tanto, né? Foi uma coisa que me marcou bastante essa diversidade do tempo. Mas teve que coletar, então vamos coletar e pronto, né? A gente tava lá para fazer a coleta, mas foi bem foda.
É, não, meu, puta, eu adoro frio e tal, mas menos 4 graus no meio da mata, aí eu dispenso, hein? Deixa quieto.
Mas falando de outra história, tem. Eu vou contar acho que duas ou três histórias, né? Aproveitar que eu falei da Embrapa, tem uma outra história da Embrapa que a gente foi. Eu fiz estágio lá com parte de grama e tal, né? Eu mexi um pouco com besouro e depois a gente foi pra parte de mais de forrageira, né? E aí a gente foi, acho que em quatro, cinco fazer coleta, né? E a gente tinha que fazer umas, cortar umas braquiárias e, tipo, era época de chuva, o negócio tava com mais de 1,70 m, assim. Eu tenho 1,79 m, então o negócio tava da minha altura. E aí tinha uma menina que foi fazer com a gente, assim, a coleta, ela era muito pequenininha, tinha 1,5 m. E ela se perdeu da gente lá, né, meu? Aí a gente gritando, a menina, ai, menina, estou perdido aqui, não sei o quê. Meu, pra achar a menina, a gente fez ela agarrar um chumaço de grama e começar a chacoalhar, né? A gente olhava a foto, via onde tava mexendo, só assim pra conseguir achar a menina, né? Mas deu tudo certo.
Mano, é muito aquele filme do Stephen King, né, mano? Que tipo, as crianças da colheita. É, tipo, do nada sai um monte de criança com foice, com ancinho, com sei lá o quê, pra pegar você. A menina fica lá presa, foda-se.
Bem isso, meu. Esses terrorzão assim, terror trash.
Cheio de sujeira no cabelo das gramas, mano. Puta, mano, queria ter celular com câmera naquela época.
Caramba, coitada, mano.
Na verdade eu tinha, né? Mas era aquelas câmeras VGA, era uma porcaria. Eu nem levava pro estágio, porque vai que eu perdi aquilo lá, eu tava lascado, né, mano? Não tinha. Não era smartphone, não era nada, não pegava sinal lá, vou levar celular pra quê no negócio, né? É outra história, aquela que eu falei no começo aqui da gravação. É onde eu fiz meu TCC, é uma reserva lá da Embrapa mesmo, só que ela é para fora, né? Ela fica bem para baixo. E lá é complicado, mano, que a gente descobriu lá no meio umas caixas de criação de abelha, tudo clandestino o negócio, né? Então ia uma galera meio ilegal fazer as coisas lá. Não duvido que até tinha os caçadores e tal. E eu parava o carro lá, né? E ia fazer a coleta. Só que eu sempre passava, avisava o porteiro lá de cima, né? Falou, ó, tô indo descer fazer a coleta e tal. Quando eu tava voltando, mano, ele falou, oh, quase que deu ruim pra você lá, hein? Falei, por quê, cara? Zé, porque colou uma viatura aqui que o pessoal denunciou, falou que tinha um carro abandonado lá, falaram que sequestraram alguém, não sei o quê. Falou, como é que a galera é foda, né, mano? Daí eu falei assim, se você não tivesse falado pra mim, cara, os caras iam descer lá tudo armado, Carmin Punho. Falei, você tá louco, mano. Então é isso que é o importante de você avisar, né? Onde você tá indo, nem que seja pro porteiro da guarita lá do. Que é da fazenda, que seja proprietário do negócio, porque pode dar ruim, né?
Não, mas duro que é bem isso mesmo, velho. Você tem que avisar todo mundo. Quer dizer, deixar uma galera avisada pra saber o que você tá fazendo lá, pra se der algum problema, pelo menos você tem um álibi, né, mano?
Não, mano, e o pior é que eu fazia trampo com mamífero, eu descia com uns pedaços de carne na mochila, tá ligado? Aí eu ia com facão, com uns rodos, imagina. Desce a polícia lá, tá, acha um maluco com uns pedaços de carne na mochila e um facão na mão. Que nego vai pensar, velho?
O Arão quase vira estatística nesse dia
Meu
aí.
Deus, que medo. Já pensou você sair do campo? Cadê o carro? Sumiu. No meio do nada, você sem carro ainda e sem saber o que aconteceu, né?
O problema era chegar até a guarita da Embrapa, que era longe pra caramba, era mais de 10 quilômetros, uma puta de uma subida, mano.
Falando em estatística e falando em negócio que a Susan falou de frio, teve uma vez que eu fui fazer fui com uma pesquisadora lá em Tirapina, né, no, na reserva. A gente acordou cedinho, cedinho, né? E aí foi lá para ver os ninhos, né, que os pássaros estavam fazendo, tal. Então a gente foi tentar identificar os ninhos e as espécies que estavam lá fazendo. Ah, tudo bem, né? Eu novato pra caramba, não olhava aquele ninho e falava assim, não sei o que que é isso, mas tá, tem um ninho aqui, ó. Não é muito fácil de encontrar. Aí, beleza. Na volta, eu conheci ela há pouco tempo, velho. Ela pegou um fusquinha assim e começou a voltar. Aí ela viu um negócio no meio da estrada correndo. Eu achei que fosse uma siriema, alguma coisa. Ela, ah, vamos lá, vamos lá, vamos pegar. Cara, essa mulher pega, me acelera tudo, sabe? Que pode com o Fuquinha. E a gente naquela estrada de terra, toda zoada, quase caindo com o Fusca. E aí ela acelerou, acelerou, acelerou. Chegou uma hora que ela tava 60 e tantos por hora, assim, sabe? Na estrada de terra, correndo pra caralho. E o negócio lá na frente, ainda correndo muito rápido. A gente chegou bem próximo, mais ou menos. Era uma lebre, velho. Correndo muito mais do que o carro. E aí ela entrou no meio do mato e tal. A mulher quase me mata, eu, daquele dia. Eu virei estatística também, mas foi engraçado.
Aí cai o assoalho do Fusca batendo na pedra.
Todos os locais, né, que eu fiz coleta eram unidades de conservação, então eram locais protegidos. Teoricamente, pelo menos, era para ter uma fauna, bem grande ali no lugar. E engraçado que sempre que a gente ia coletar, em alguns lugares principalmente, tinha um povo que falava: ah, então, ontem foi visto a onça parda passando nessa trilha, então vocês tomem cuidado. E acho que a gente não tinha nem tanto medo da onça, mas quando falavam pra gente que tinham visto queixada, cateto, né, na trilha um dia anterior, a gente ficava morrendo de medo. E o duro é que a gente fazia coleta ativa, então a gente não instalava armadilha. A coleta de insetos era manual, então você procurava os insetos no mato e coletava. E aí você não sabia se procurava o um inseto, se via onde que estavam os bichos, se é que estava. De repente podia aparecer essa onça, esse cateto, vai saber o quê? Então qualquer barulhinho você já ficava alerta. Então as coletas às vezes eram realmente assim bem apreensivas, né? A gente ficava meio com medo do que a gente podia ver. Mas desses animais assim mais assim, a gente nunca viu de perto.
Ixi, mas o pior é que eu tenho mais medo dessas porra aí do que de onça, mano. Imagina ver um javali, um queixado, seus negócios na mata. Você tá doido, corre que o bicho vai te pegar, velho.
Foge, sobe na árvore, sei lá, se enfia no buraco porque é difícil. Javali queixado, o negócio é bravo, mano. O javaporco também, pior ainda.
Ah, então, imagina, tipo, e corre. Você vai correr aonde? Geralmente a trilha é um pouco fechada, assim, é só um espacinho para você passar no meio do mato. Então a gente morria de medo, de verdade. Embora eu sempre quisesse ver a tal da onça parda que eles falavam que tinha, mas eu queria ver de longe, né? Dentro do carro, na verdade.
Né? Só manda um vídeo para mim depois.
Então, mas eu acho que a cereja do bolo é essa história que eu vou contar agora. Que é o que eu tava louco para contar desde o começo. Que eu até falei que o que não falta no kit do Flávio é antialérgico, né? Porque ele descobriu que ele tem alergia à formiga nesse dia, né?
Cereja do bolo foi
A
ótimo.
gente foi fazer uma coleta, não lembro o que que a gente estava fazendo.
Ei, caramba. É, não, é. A gente tinha ido ver como é que tava a mata, como é que tava o lugar lá, se dava para levar os alunos da biologia, porque o Chibi queria levar uns alunos lá. E a gente precisava ver como é que tava o trecho, né? Foi nesse dia, a partir desse dia, que eu comecei a levar o antialérgico pro rolê na mata, né?
Assim que a gente tá voltando por um outro caminho, que tem tipo um cerradinho assim, né? Tem umas árvores e tal, bem fechadas. Aí do nada o Flávio lá na minha frente só dá um. Ai! Falei, caramba, né? O que que foi, né? Aí do nada o cara começa a dar uns berros, bater assim o corpo, sai correndo, cara. Meu, o cara levou 50 metros com barreira no peito, tá ligado? Na mata, o cara correu em coisa de segundos, mais rápido que o Usain Bolt, né? Aí fui ver, mano, o cara cheio de formiga, mano. Lotado, começou a inchar e tal. Aí eu, mano, vamos acelerar o passo aí, que eu acho que eu vou passar mal. Mano, chegou no final, eu tava achando que eu ia ter que carregar o cara, porque ele tava quase morrendo, velho. Aí o mais engraçado foi a gente depois no. Já no laboratório, o Flávio morrendo, assim, babando, depois que tomou o antialérgico. Que o bagulho começou a fazer efeito, o cara tava parecendo um morto-vivo.
Não, pior que hoje, lógico, né? A gente lembra o racha o bico e tal, mas na hora meio que bateu um desespero mesmo, porque a gente tava muito longe de onde tinha parado o carro e tal. E na hora começou a me dar muito vários efeitos, assim, né? Da picada, né? Eu sei que eu senti o corpo inteiro formigando, assim, cara.
Literalmente formigando, né, Flávio?
Literalmente, exatamente, mano. A boca começou a secar, juntar uma saliva grossa, assim, e tal. E começou a me dar uns calafrios loucos pelo corpo inteiro, cara. E aí eu comecei a... Eu falei, eu vou desmaiar, cara. Falei, eu vou desmaiar aqui no meio do mato. E era uma mata de difícil acesso, assim, né? Para andar a gente já tinha uma dificuldade e tal. Aí eu falei, vou correr, vou ganhar o máximo de terreno que eu conseguir aqui. Porque se eu desmaiar, o Arão precisar me carregar, pelo menos eu ganho uns metros aí, né? O cara não precisa me carregar tanto tempo, né? Ou ele me largava desmaiado lá e chamava o bombeiro, sei lá.
Depois desse dia, o Flávio quase desistiu de levar os alunos lá. O cara ficou traumatizado. Até que foi depois desse dia aí que a gente descobriu uma outra entrada, né? Pra não ter que passar mais por esse caminho.
O Chibi pergunta: e aí, a trilha é boa? O Flávio: não, não, é muito perigosa, não pode. Tá bem difícil de entrar, tal, não tem como. Não, mas não pode ir lá, não vai lá também não, hein?
Não, pois é, Ribas. Mas foi bem isso mesmo. Tipo, a gente foi para ver se tava de boa para os alunos. E aí a gente sinalizou o lugar lá, né? A gente achou umas coisas caídas ali perto, uns negócios vermelhos, assim, chamativo e tal. Aí a gente pendurou na árvore, sinalizou a árvore lá, né? Porque foi assim: eu passei, tinha o alambrado e uma árvore bem perto dela. E era uma árvore meio seca, assim e tal. E eu passei entre a árvore e o alambrado. E a minha impressão na hora foi que tinha um espinho tinha acertado minha orelha, assim, né? Quer dizer, eu tinha acertado o espinho com a orelha, né? O espinho tava parado lá, né? E aí comecei a sentir várias outras picadas. Eu tomei seis picadas esse dia aí, cara, de formiga. Não sei quantas me picaram, sei que foram seis no total. E aí a gente sinalizou tudo depois lá. Falamos pro Chibi, ó, ali tem umas formigas tal nessa árvore, não é nada agradável, então tenta dar uma desviada aí quando vier com os alunos, né?
Cara achou que ia ter um choque anafilágico, falou, mano, o Arão vai ter que me carregar arrastado, né?
E aí realmente a gente descobriu essa outra entrada que é muito mais conveniente.
Foda, hein, mano? Porra. O difícil é que você tá no meio do mato, aí o negócio começa a ter aqueles sintomas, você fala, putz, agora ferrou. Porque como é que você vai fazer, né? Pelo menos você tinha um Arão pra te carregar. Não que ele fosse conseguir muito, mas é o jeito, né?
É, então, ainda bem que a gente não chegou nesse ponto, consegui chegar vivo até o carro.
Imagina o papelão, os porteiros lá da faculdade, veio chegando com o Flávio arrastando no ombro.
E eu lembro bem desse dia também, embora eu não tivesse junto com vocês, né? Depois o Flávio me mandou foto das formigas, perguntando, nossa, o que, que será que era? O que que estava acontecendo? Se era assim mesmo? E tipo, puxa, essas formigas são pesadas, meu, as mordidas delas são muito fortes. E eu não sei nem como é que ele não teve que ir no médico, porque se foi bastante formiga assim que picou mesmo, né? Tipo, mais de seis. Não, o negócio foi forte. Foi engraçado depois, né? Mas no momento deve ter sido terrível mesmo.
É, não, verdade. Aí depois a Susan que ajudou a identificar a formiga, porque eu falei, pô, esse bicho deve ter alguma coisa, não é possível, cara, para dar tanto efeito assim. Terrível. Aquela formiga é o capeta, mano.
Ah, mas a gente fala depois, mas o negócio é sério, meu. Se você tem alergia, então você tem que estar com o dobro de atenção no que você tá fazendo no campo, porque qualquer coisinha que pode te picar, se você for alérgico, nossa, pode te dar um problemão. Eu mesma tenho uma alergia terrível a um monte de coisa. Ainda bem que assim, nunca fui picada durante coleta, mas qualquer coisa que pica, você tem que correr mesmo, tem que ficar esperto.
Formiga do capiroto, mano, que é isso? Parece que. Mas realmente é muito foda, porque você tá. Dependendo da formiga, uma só já dá um choque muito grande no corpo, né? Teve uma vez que eu tava no... numa praça assim, eu comecei a sentir alguma coisa e um monte de salva subindo minha perna, cara. Pra quê? Tinha uma formigueira embaixo da praça inteira, não podia nem entrar na praça porque os bichos já atacavam todo mundo.
Ah, é, saúva, lava-pé, é terrível, tem que ficar bem esperto mesmo.
Pois é, então, e essa formiga que picou o Flávio era um puta de um formigão enorme, era um negócio gigante, assim. Então, imagina a potência na mandíbula desse bicho para picar ele, né? Deve ter sofrido demais, ainda mais no lugar. Dependendo do lugar, a gente sente mais ou menos a picada. Na orelha, imagina como é que não ficou essa orelha. Bom, eu vi a foto de como ficou essa orelha. Tadinho, mas nossa, o negócio é ter isso mesmo. São experiências de coleta. Mais uma que você pode ter aí pra bagagem, né? E virão muitas ainda, viu?
É, bom, galera, acho que estamos chegando já na fase final aqui para encerrar. Mas antes de encerrar, quero que vocês me ajudem. Dicas para a gente fazer uma listinha aqui rápida do que levar sempre para uma coleta. A minha dica sempre é fazer uma lista, porque acho que o item mais importante da lista é a lista, né? Porque a gente sempre acaba esquecendo alguma coisa. Eu sou vítima disso, sempre esqueço alguma coisinha, então comecei a aderir a isso, fazer sempre uma lista, já deixar essa lista pronta e antes de ir para a coleta, a gente verificar item por item para ver se não está esquecendo nada importante. Aí nessa lista, como a gente já falou, água, antialérgico. É, antialérgico pode ser uma pomada ou também um comprimido. É que o comprimido ele pode dar um efeito colateral, é que dá um puta de um sono. Às vezes você pode desmaiar se for muito longe do carro, por exemplo. Continuem a lista aí, vamos ver o que vocês mais sugerem.
Não, acho que é muito válido, principalmente se você vai armar armadilhas, né, esse tipo de coisa. Verificar realmente se todos os itens que você precisa estão sendo incluídos na mochila, né? Porque senão você não consegue fazer coleta. E acho que adicionaria aí repelente, que para mim é essencial, né? E claro, as roupas que tem que se adequar ao lugar que você está indo. E por mim, acho que é basicamente isso daí. E uma listinha é bem bacana mesmo de você fazer para não esquecer. Se você não esquecer a lista, né?
Olha, eu sugiro primeiro que a lista seja fixa e ela não seja aquela lista que você fala assim, preciso fazer uma lista. Aí você pensa direto, pensa de novo a lista e refaz a lista. É sempre bom ter a mesma lista e dentro de um kit de primeiros socorros e remédios e tudo mais que você tá sempre ali à mão, sabe? É aquele kit de sempre, que você sempre vai levar. É, acho que a gente pode falar de vestimenta, né? Então, você tinha falado de manga comprida, calça, bota, meião, um chapéu é sempre bom, alguma coisa para proteger o pescoço do sol e tudo mais. E às vezes um óculos pode ser uma boa, né? Um óculos até de proteção, dependendo do tipo de coleta que você for fazer. Mas isso é um extra. E luva também, né? E água, eu acho que é muito importante, né? Continuem aí.
Então, cara, acho que básico mesmo, né? É água. Pelo menos 1, 2 litros de água. Por mais que você fale, ah, onde eu vou tem água. Então, onde você vai ter água, leva alguma coisa pra você conseguir filtrar, que seja uma bandana. E sei lá, leva um potinho com água sanitária, 2 gotas para cada litro. Você já purifica um pouco. Ou tem essas pastilhas de clorim, que dá pra purificar a água. Mas se você conseguir levar de casa, já é melhor, né? Um facão ou uma faca, às vezes você tem que abrir alguma picada ou. Às vezes vai saber, aparece um bicho, tem que se defender do bicho, não é o que a gente quer, né? Mas se o bicho vai te atacar, você não vai tomar uma porrada de graça, né? E fora isso, alguma coisa pra você comer, né? E algum kitzinho básico mesmo de coisa de sobrevivência, mas nada coisa do Rambo, assim, coisa simples, como algum remédio, corda, a faca que eu falei, alguns remédios, anzol, mas às vezes você precisa pernoitar, vai saber, né? Alguma lona, nunca se sabe o que vai acontecer, né? Mas acho que essas coisas mais básicas mesmo. E igual eu falei de água, às vezes fala, ah, mas eu vou ferver a água, vou purificar, beleza, às vezes você tá, dá certo, muito bem, muito certo. Mas às vezes tá num lugar que tá com contaminação de metal pesado na água, você não sabe se vai beber aquela água, né? Então, uma coisa é sair pro meio de um campo, de alguma coisa assim, totalmente isolado, né? Outra coisa é você ir numa mata, alguma coisa que é perto de centro industrial, às vezes tá contaminada essa água que você não vai conseguir, você vai matar os micro-organismos fervendo com cloro, mas se tiver contaminado com metal pesado, você vai ingerir o negócio, né? Então, sempre bom levar sua água mesmo, né? Mas, em último caso, você faz esse esquema de ferver ou purificar com cloro, né? Melhor do que você morrer de sede, né?
Aí eu quero incluir uma coisa na minha lista. Levar o Aron e o Ribas junto nas coletas, porque eles sempre pensam em tudo. E o que você precisar para a coleta, eles vão ter. Então é bom ter eles sempre na mochila também.
Aí, precisar de um guia, só chamar a gente que a gente vai.
Inclusive, o Aron falou uma coisa importante. Sabe aquelas latinhas do Altoides? Tipo, aquelas de metal, assim, que são pequenininhas? É bom delas é que elas são meio impermeáveis, né? Quando elas fecham bem. Aí dá para você colocar um monte de coisa, até fósforo, anzol, como ele falou, alguma coisa para cortar e tudo mais. Então é uma latinha pequena que dá para você levar para qualquer lugar e que pode salvar a vida, sabe? Tem realmente um nylon, alguma coisa assim, é sempre útil. Acho que só reforçando a faca e alguma coisa para fazer um fogo ou até mesmo esquentar, né? Que aí você esquenta a faca e dá para até cuidar de machucado, alguma coisa assim. Agulha também é uma boa, né? Vai que tem uma coisa machucada que você precisa fechar e tudo mais. E bom, acho que de proteção mesmo assim, alguma coisa que possa você ficar grande em relação a um animal maior que você.
Então, na minha faca, eu tenho acoplado na bainha da minha faca uma lata dessa, que fora faca, eu tenho acoplado, tem essa latinha com kit de sobrevivência. Por cima, eu ainda tenho uma outra mini canivetinho, uma pederneira, que pederneira é um instrumento que solta faísca para fazer fogo, uma pederneira de magnésio, que ela aumenta ainda a temperatura, e um alicate multifunção. Então, tipo, eu me viro com essa faca, entendeu? Você não consegue ficar tão bem, mas se você se perder uma noite, você passa, né? Que dentro dessa latinha eu consegui dobrar uma lona, uma mini lona, tal, dá pra você fazer uma cobertura. Dá pra você se virar um dia lá de boa, 1, 2 dias, assim. Nada com muito luxo, mas você fica vivo.
Aí o Arão perde a faca, perde tudo que ele tá dentro e fica sozinho, pelado, porque a roupa tava na latinha também.
Esse é o problema, mas esse daí é o kit secundário da faca, né? O primário ele fica dentro de uma outra bolsinha que fica dentro da mochila, ou eu prendo no cinto, às vezes quando eu vou acampar. Mas esse é o secundário.
Mas da hora, mano. Realmente é bem assim. A gente tem que saber que coisas pequenas podem salvar nossa vida mesmo. Que a gente acha que, ah, isso é besteira, não preciso levar uma anzol. Pra que eu ia levar uma anzol, não vou pescar? Mas às vezes você vai precisar, sabe?
Então, né, mano? E tipo, um anzol, o que que vai ocupar de espaço? Você consegue colocar um silver tape, você coloca uns 5 anzóis lá e fecha o silver tape e não faz nem espaço na mochila, né?
Beleza, mano. Maravilha. Várias dicas, vários itens. Os caras preparadíssimos aí. Para o apocalipse zumbi, e se precisar ficar no meio do mato, vão sobreviver um bom tempo aí. Eu só incluiria nessa lista um item que ninguém falou, mas pode ser de grande importância. E eu confesso que é uma coisa que eu quase nunca levo, já levei poucas vezes, mas nunca precisei e espero continuar não precisando, que é um rolo de papel higiênico, né? Você nunca sabe quando a natureza vai chamar, né? Então, de repente, é bom. Ocupa um pouquinho de espaço na mochila, mas de repente pode te ajudar e muito, né?
O melhor item, né? Além disso, você consegue fazer fogo ainda, enrolar no machucado.
Puxa, verdade, Flávio, bem lembrado. É um detalhe importante da gente pensar também.
Vai que é uma ortiga, né, mano? Aí você tá lá no meio do mato, aí você não tá sem papel. Aí você fala assim, ah, usa essa planta aqui, deve ser, eles fazem com folha de bananeira, né? Aí é uma ortiga, aí ainda é bem pior que as formigas te comendo, véio, se mordendo.
Deus me livre, mano.
E uma coisa também que a gente não falou, é porque é mais difícil também, é mais caro, né? Todo mundo que tem, mas quem puder ter é um GPS por satélite, né, mano? Ou aqueles spots, né, que são ferramentas de resgate por satélite, né, um telefone por satélite, às vezes, em uma situação extrema, salva sua vida, né? Por exemplo, aquele cara lá que teve que cortar o próprio braço para sobreviver, né? Se ele tivesse um telefone por satélite, o resgate chegava a tempo, né?
Então, Arão, cara, eu acho que uma coisa que nem precisa nem do telefone pro satélite. Claro que é útil, né? Mas é difícil também você conseguir ter todo mundo um desse. Mas tem aquelas fumaças que são coloridas, sabe? Você acende, tipo, um sinalizador, mas você consegue fazer fumaça colorida, assim. E aí a fumaça fica um tempo e uma cor diferente. Se alguém estiver olhando, vai falar, ó, o que que é isso, sabe? Não é uma fumaça normal. E aí vai até você. O cara, o nome do filme é 127 horas.
Bom, beleza então, galera. Agradeço vocês três por estarem dispostos aí a bater esse papo com a galera que está nos ouvindo. Foi bem legal, de uma maneira bem diferente, pouco usual, mas a gente se vira aí do jeito que dá e vamos ver como vai ficar aí. Espero que o pessoal que está ouvindo goste bastante. É sempre divertido conversar sobre biologia, conversar com vocês. Valeu para cada um aí.
É isso aí, Flávio. A gente começa a conversar, a trocar ideia, aí o negócio fica gigante, mas a gente começa a lembrar de vários casos que a gente passou na vida, ou que amigo contou e tal. Então é bem legal. É sempre trocar uma ideia sobre ciência, biologia e casos que a gente vê no meio do mato, assim, né? E uma minha dica final, assim, acho que eu posso falar é: vão acampar alguma vez na vida, vão numa cachoeira, vão fazer uma trilha, qualquer coisa para começar, sabe? Para ir no meio do mato, para conhecer, para ouvir os animais e também sentir aquele cheiro gostoso das plantas. Mas eu falo isso mais porque depois que você começa é viciante e você se sente em casa e em paz. Ainda mais nesse mundo que a gente tá, todo mundo tecnológico, cidade e tudo mais, é bom dar uma desacelerada de vez em quando. Então, galera, fiquem em casa, arrumem coisas para fazer, façam uma horta, um jardim, alguma coisa, que valha muito a pena. E é isso aí, câmbio e desligo. Valeu por vocês estarem aqui também com a gente. E adorei a conversa, adoro vocês também, então fiquem bem por aí. Até mais.
Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse formato um pouco mais isolado. Mas a gente gostou também de bater esse papo e esperar normalizar que logo, logo a gente volta no formato presencial, né, do podcast.
Bom, meninos, é isso aí. Eu também agradeço muito por ter participado desse podcast nesse formato diferenciado. Queria muito estar com vocês presente agora para fazer a minha estreia. Então, agora no próximo vai ser a minha re-re-re-estreia, hein? Quando for presencial. Muito obrigada por tudo. E não esqueça de acompanhar a gente na página, em todas as plataformas.
É isso aí. Beleza, valeu então. Muito obrigado. Muito obrigado para você que sobreviveu até aqui, nos acompanhou, que está sempre nos acompanhando, ouvindo nossos episódios. E para você que está ouvindo esse episódio durante a pandemia, mais uma vez a gente não cansa de falar, fique em casa. Beleza, galera? Valeu, um abraço e até a próxima.
Tchau, tchau, até o próximo podcast e se cuidem.
E aí, galera, valeu por aguentar a gente e até mais.
E aí, pessoal, até mais e ouçam os outros podcasts.